essa notícia, né, de um foco de febre aftosa na Alemanha, que desde 1988 não tinha nenhum foco, é uma zona livre, né, sem
Sim.
vacinação. É longe daqui, enfim, mas desde
E num
quando?
país de primeiro mundo.
Justamente, pois então, né?
Aí é
E
que acende o sinal de alerta.
é o que a gente vem tentando colocar desde o encerramento das campanhas de vacinação. A última foi em 2020, né, em março de 2020. E o processo de eliminação da doença, por exemplo, da febre aftosa, ele vem desde 1968, por aí, quando começaram as campanhas de vacinação. Então, erradicar a doença, ela passa pelas campanhas de vacinação, né? Que se estenderam até o ano 2000, se tentou retirar a vacina. Houve focos no Rio Grande do Sul, na região de Joia, ali, Juí. O último foco, então, no Rio Grande do Sul foi em 2001. E se fez necessário voltar a vacinar aí no mesmo ano de 2000, né, por mais 20 anos até 2020. E aí se deu um passo adiante, que é ter uma região, né, um estado no caso, né, livre de febre aftosa sem vacinação, como é o Rio Grande do Sul hoje e várias partes do Brasil, né. O projeto de retirada da vacina, ele é nacional. Mas quando se retira a vacina de uma doença, em especial a febre aftosa, né, nós estamos falando, né, se aumentam as recomendações e vigilâncias para que não se introduza a doença
Isso.
naquela região. Que foi o que aconteceu. A princípio, a gente tem poucas informações ainda do foco na Alemanha, mas eles eram livres de
É
febre
na
aftosa.
região de Brandemburgo, né?
Isso, perto de Berlim, que é tal, né? Mas eles eram livres desde 1988, então em mais de 30 anos livres, por algum motivo se introduziu a doença, se facilitou, né? E é o que nós não podemos deixar acontecer aqui no nosso estado ou no nosso país, né? A
Verdade.
introdução da doença. Então ficam
Cuidado redobrado.
redobrado. Nós temos um rebanho grande no Rio Grande do Sul, né? Diferenciado a nível de genética, assim, né? Muito a caracterização do rebanho europeu, né? Que tem a qualidade de carne. E quando a gente fala em febre aftosa, a gente tem que pensar assim, que ela não é uma doença só de bovinos, né, ou búfalos. A princípio, a doença teve lá algumas situações relacionadas a búfalos na Alemanha, suínos, caprinos e ovinos. Então, é uma doença de animais de casco fendido, de casco duplo, né? Por exemplo, aí então estão os suínos, que há de se ter um cuidado muito grande, em especial na nossa região, que há a criação de suínos consorciada com bovinos, né? Mas além dos suínos, os bovinos, os búfalos, os caprinos, os ovinos, todos os de casco partido são suscetíveis a febre aftosa, né? Ela não é uma zoonose, ela não passa para o ser humano, né? Ou pelo menos não é de interesse em saúde pública, não é grave. Mas há de se ter um cuidado com o que se entra na propriedade,
Isso.
né? Uma doença não chega do nada, né?
É, o alerta do Serviço Veterinário Oficial contempla produtores e viajantes para que não tragam ao Brasil produtos de origem animal de forma ilegal, como embutidos.
Pois então, aí é o ponto que eu estava tentando colocar, né? Que possivelmente possa ser assim a introdução na Alemanha. Os restos de alimentos, né, fornecidos a suínos, né? Se eu não me engano, foi no ano de 86, a última introdução de outra doença no país, que foi a peste suína africana, que também foi nessa linha. Restos de comida de avião, restos de comida de viajantes de rodoviária, né? Ou mesmo hoje a locomoção por veículos é muito grande. Então, tratar suínos com restos de comida
Não é recomendável.
não é nem recomendável e nem aceitável, é proibido, né?
Proibido.
Resto de lixão, né? Resíduos de indústrias, enfim, de origem animal, né? Então, pode ser aí a introdução de um vírus, porque muitos vírus eles sobrevivem ao embutido, né, ou carnes não processadas, mesmo cruas, né. Então aí é uma das possibilidades de introdução, porque a febre aftosa ela é endêmica, ela existe em alguns países, como alguma parte da África, do Oriente Médio, da Ásia, né? Então pode-se ter aí uma introdução, e é o que a gente tem que cuidar para não acontecer no estado, né? Então, pessoas que viajaram ao exterior, elas não devem ter contato com animais suscetíveis, os bovinos, os suínos, né? Os ovinos, os caprinos, por um pelo menos 48 horas, né?
Isso.
O produtor tem que ter, assim, um cuidado maior com o contato com os animais de sua propriedade. Quanto menos pessoas forem visitar ou ter contato com os animais de sua propriedade, melhor, né? A introdução de veículos, né? A gente não tem, assim, a nível de biossegurança ainda no Rio Grande do Sul, as propriedades, assim. Por exemplo, caminhões boiadeiros que vão carregar bovinos, assim, eles não há ainda essa estrutura, essa propriedade, essa questão de desinfecção de veículos, né? Mas em outros países há. Então, pelo menos a gente tem que pensar em talvez quando um caminhão for buscar na minha propriedade animais, né, que ele seja lavado antes de entrar, porque ele teve em outra propriedade e várias outras antes, né? Então, as fezes, a urina podem ser um meio de contaminação, né? A roupa do pessoal que também trabalha com os animais, às vezes se eu vou manejar ou trabalhar em uma propriedade, né, não deve ser a mesma roupa, ou se for, pelo menos ela deve ser lavada, né? A gente não tem nem muito hábito de usar a bota de borracha, que a gente chama, mas a bota de borracha é um equipamento que ela pode ser lavado. Uhum. Então a doença ela pode entrar dessa maneira, não só pelo contato de animais entrando, mas objetos contaminados, veículos, e essa questão da alimentação de suínos, há de se ter muito cuidado. A nossa região é uma região que tem suínos de subsistência, né, e ainda se cria suínos soltos, né, comendo restos de tudo que é tipo de alimento. Então a gente tem que tentar cada vez mais bloquear a propriedade, mesmo que não seja com investimentos financeiros, né? Há possibilidade, assim, de fazer uma biossegurança sem muito investimento financeiro. Por exemplo, esse é lavar o caminhão antes de ir buscar os bovinos, assim, que vão sair para abate, ou quando eu trago bovinos para minha propriedade, que se lave o caminhão antes de ir buscar, né? E esses animais, eles fiquem em observação, já não sejam colocados no mesmo lote de animais que já entram na propriedade. Né, a alimentação, quem sabe, dos suínos, assim, da propriedade, ela seja só da propriedade, alimentação, né, ou pelo menos se usa resíduo vegetal, como o farelo de soja ou o farelo de milho, que vem de um cerealista, que vem, mas não do lixão, né? Não restos de comida de fruteira não é adequado, restos de comida de restaurante não é adequado. Então, o que a secretaria coloca a respeito disso, principalmente na sua notícia, é isso, o cuidado, né, que se deve ter em zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Que somos hoje, nós estamos no mais alto nível, assim, de certificação contra a febre aftosa, né, e temos que cuidar.
O Rio Grande do Sul é reconhecido como zona livre de febre aftosa, sem vacinação, desde 2001, pela Organização Mundial de Saúde Animal, um título estratégico para a competitividade do agronegócio gaúcho.
Isso, a febre aftosa, ela é uma doença extremamente transmissível, se passa muito entre os animais, né, e entre propriedades, e ela é tão transmissível e tão importante comercialmente, assim, que ela impacta em outras cadeias, né. Uhum. Ela impacta na venda de produtos de aves, por exemplo, que não são suscetíveis à febre aftosa. Então ela impacta nas exportações. E nós temos hoje o status de livre sem vacinação, é muito importante, assim, para o comércio, para os produtores gaúchos, né, para a sociedade, enfim, a gente tem que trabalhar para que não se introduza essa doença na propriedade.
Isso. E a gente comentou, né, Você verificou um foco na Alemanha, olha a distância. É. Mas eu li uma notícia que diz: a febre aftosa ainda tem registros na Ásia, na África e no Oriente Médio. Com a questão da globalização, é possível a transmissão da doença de um continente para o outro. Lembrando ainda que a Venezuela é de risco desconhecido aqui na América.
Isso, é. Essas regiões de Oriente Médio, como tu falaste, África, Ásia, elas são muito selvagens ainda e às vezes não estruturadas, assim, a doença. E é aquilo que nós estava falando, às vezes quem vai num safari na África,
isso,
né, búfalos selvagens são suscetíveis à febre aftosa, o elefante é suscetível, a girafa é suscetível, pode trazer na roupa. Ou pode trazer um alimento que se achou, que se trouxe na mala clandestinamente, que se quis trazer para uns familiares que tinha lá, aí pode se trazer uma doença. Então, por isso que a pessoa que viaja ao exterior, ela tem que ficar sem contato, né, com animais suscetíveis à febre aftosa aí por um período. E o produtor, assim, rural, não deve receber e mostrar os seus animais muito, né?
Verdade.
Cada vez mais essas criações, elas têm que ficar no lugar delas, assim, né? E com contato mínimo possível com outros veículos, com outros animais, né? E com outras pessoas que não são do manejo delas. E realmente aqui nós somos um país que estamos almejando ser livre, né, de febre aftosa, o país inteiro, o estado do Rio Grande do Sul já é, mas a América do Sul teve situações de febre aftosa, próximo ao ano 2020, se eu não me engano, foi na Colômbia, alguma coisa assim, e alguns países, por exemplo, como a Venezuela, que enfrentam situações sociais e econômicas bem difíceis, assim, eles não têm toda essa estrutura que a gente tem, a criação deles não é, assim, tão evoluída a nível sanitário como a do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, quem viaja para esses países, assim, também não deve contatar animais suscetíveis, né, ao retornar, né?
Isso mesmo. Márcio, obrigado pela sua presença. Importante esses seus esclarecimentos. Aliás, muito mais um alerta, né? Um alerta. Aliás, qualquer suspeita da doença deve ser notificada imediatamente à Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelos canais disponibilizados pelo SEAP.
Isso. A notificação precoce e a eliminação de um foco é muito importante para que não se alastre.
Isso.
Né? A nossa atividade pós-campanha tem sido muito forte em cima dessas informações, assim, que nós colocamos aqui, mas na propriedade, visitando as propriedades. E a rádio nos traz uma possibilidade de abranger várias propriedades em uma só visita à rádio.
Isso.
Então eu agradeço o espaço também.